Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde deste sábado, dia 28 de junho de 2025. O espaço para quem acredita que cuidar do meio ambiente é cuidar da vida. Eu sou a Fábia Schiller e hoje nós temos destaques nacionais e internacionais sobre as mudanças climáticas, o uso da terra, o combate às queimadas e a nossa receita verde da semana com reaproveitamento alimentar. Vem comigo, porque sustentabilidade é prática e não discurso.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Pense Verde, chegando aqui na tua Rádio Fátima, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Reduzir áreas de preservação pode comprometer o equilíbrio ambiental e gerar consequências irreversíveis. Esse foi o tom de uma audiência pública realizada nesta semana, que alertou para os impactos desse tipo de proposta em todo o Brasil. Quem nos traz a reportagem é Fabiane Moreira.
Em Porto Alegre, região metropolitana, uma série de florestas urbanas estão sendo ameaçadas por empreendimentos imobiliários. O assunto foi tema de uma audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O empreendimento Alphaville Porto Alegre 2, que vai ser construído na Restinga, em Porto Alegre, está prestes a ser licenciado. Ele vai ocupar uma área de 431 hectares e será responsável pela supressão de 180 hectares de mata. A arquiteta e urbanista Carol Almeida fala dos detalhes.
É uma área de 431 hectares, que tem 14 nascentes, é rica, riquíssima em biodiversidade. E é uma área que é muito importante, inclusive, nesse contexto de emergência climática e de enchente, né? Porque ela serve como uma esponja. Inclusive, ela está elevada em relação à Restinga. Então, com o empreendimento ali, além do desmatamento da área, para a construção do empreendimento, ainda corre risco de mais alagamentos e, inclusive, de erosão do solo. Tem 11 espécies ameaçadas de extinção de vegetação e mais de 200 espécies entre aves, anfíbios, enfim, 200 de animais, mas lá foi encontrado o bugio-ruivo e a jaguatirica, que são ameaçadas de extinção, inclusive. Né?
O Mato do Júlio é outro local ameaçado. Ele é a última floresta de Cachoeirinha e possui uma área verde de 256 hectares. Lá existem nascentes e um casarão histórico de mais de 200 anos. O biólogo Isidoro do Amaral mostrou preocupação com a situação.
Alguns estudos mostraram que, por exemplo, nas enchentes, se não existisse o Mato do Júlio, mais de 9 mil casas a mais seriam afetadas pela enchente. Então, a área, como ela recebe as águas da chuva, ela absorve e impede que essas águas invadam um número maior de casas nas cidades.
A audiência, que contou com a participação de Luciana Genro nas falas finais, foi proposta pelo deputado Matheus Gomes.
Estamos falando de lugares onde tem nascentes de água, onde tem um ambiente de preservação que ajuda a regular os microclimas de cada local, ou seja, melhora a qualidade do ar, diminui a temperatura. Então, as florestas urbanas, elas não podem ser ambientes vistos pelo poder público ou especulação imobiliária como espaços a serem desbravados para que a gente construa ali mais prédios, passe por cima desses espaços, sem levar em conta um outro tipo de valor, que é de que eles é que nesse momento podem valorizar os ambientes em que estão ali localizados, né?
As secretarias estadual e municipal do meio ambiente, a FEPAM e o Sinduscom, foram convidados para a audiência, mas não compareceram. Da Assembleia Legislativa, Fabiane Moreira.
Obrigada, Fabiane. Lembrando que preservar é resistir à destruição silenciosa que começa com pequenos retrocessos. O governo do Rio Grande do Sul começou a definir os pontos onde serão instaladas as estações hidrometeorológicas. Elas ajudarão a antecipar alagamentos e tragédias provocadas por chuvas intensas. É o que traz agora a reportagem de Alexandre Figueiredo.
O governo gaúcho iniciou, no início desta semana, a etapa operacional que vai definir os locais onde serão instaladas 130 estações de monitoramento hidrometeorológico no Rio Grande do Sul. O trabalho de definição começou sobre o Rio Marau, que compõe o início da bacia do Taquari, no município de mesmo nome, uma das mais impactadas pelas últimas inundações. Os novos equipamentos vão oferecer a leitura de dados hidrológicos em tempo real, modalidade conhecida como nowcasting, além de realizar a leitura de dados meteorológicos em 17 deles. Chefe do Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil Estadual, a tenente-coronel Ana Maria Hermes detalha qual é o cronograma previsto entre a escolha dos pontos exatos no Rio Grande do Sul e a instalação efetiva dos equipamentos.
Nós temos aí o prazo de 60 dias para saber exatamente em cada um dos locais que serão instaladas as estações hidrológicas, de modo que a gente consiga enxergar o escoamento e o reflexo, a elevação ou declínio das águas em todas as bacias do Rio Grande do Sul. Finalizada essa etapa, passa a etapa de instalação efetiva das estações, e aí nós não estamos falando de estações hidrológicas comuns, nós estamos falando de estações hidrológicas de emissão crítica. Depois dessa segunda etapa de microlocalização, nós passamos para a de instalação, que é a terceira fase, que dura mais 60 dias. A previsão contratual é de que, a partir do início de dezembro de 2025, a gente esteja com uma rede das 130 estações implementadas para todo o território gaúcho.
O trabalho está sendo realizado pela empresa MKS Desenvolvimento de Sistemas, que venceu a licitação num processo de contratação iniciado em setembro de 2024. A iniciativa faz parte do eixo de infraestrutura da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres e está incluída nas ações do Plano Rio Grande. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo.
Obrigada, Alexandre. Lembrando pra gente que prevenção também é cuidado ambiental e tecnologia salva vidas. A gente aproveita para lembrar a você sobre o alerta da Defesa Civil que nós temos em vigor de chuva muito forte para a região dos Campos de Cima da Serra durante as próximas horas. As precipitações de chuva devem ser muito acima dos dados históricos. Em 12 horas, no período... Este é o alerta da Defesa Civil, tá, gente? Num período de 12 horas, nós devemos ter chuva acima da média histórica para o mês de junho. Isso traz um grande alerta, não só para a nossa comunidade, a torcida de que essa chuva chegue fraca devagar, já que ela vai acontecer em grande quantidade, mas isso traz muita preocupação para as regiões mais baixas do estado, que já estão alagadas e podem ser inundadas com essa chuva que vem por aí nas próximas horas. Fica o alerta e para você fica o pedido, né? Fique em segurança, fique bem em casos de ocorrência, adicione aí a Defesa Civil do seu município, os órgãos de segurança. Uma operação contra queimadas está sendo desenvolvida na Amazônia e no Pantanal. A Polícia Federal iniciou uma ação integrada contra os incêndios ilegais nos dois principais biomas do Brasil, a Amazônia e o Pantanal. A fiscalização será reforçada especialmente nos meses de seca. Quem traz a informação é Marina Fauti.
A Operação Incêndios 2025 da Polícia Federal quer combater queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal. A ação começou em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e será ampliada agora para outros estados da região. O plano tático prevê a instalação de bases avançadas em pontos críticos, a mobilização de equipes especializadas, o uso intensivo de tecnologia e geointeligência, além da atuação conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública e Forças de Segurança Estaduais. Em 2024, os inquéritos por queimadas triplicaram em relação a 2023. Em um ano, foram realizadas 29 buscas, 19 9 prisões e bloqueios de bens que somam mais de 400 milhões de reais. A operação marca o início de uma nova fase de atuação integrada, com medidas preventivas e repressivas diante do agravamento dos eventos climáticos extremos e do aumento expressivo dos crimes ambientais nos últimos anos. Acompanhe em gov.br/pf. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Falti.
Obrigada, Marina, trazendo para a gente informações. Direto de Londres, o resumo do Balanço Ético Global, que acontece dentro das atividades da Semana do Clima e prepara os caminhos para a COP30 no Brasil.
A primeira rodada de diálogos do chamado Balanço Ético Global em Londres entre a presidência da COP30 e grupos seletos de lideranças da Europa coincidiu com o início da reunião da OTAN e parte do mundo em guerra. O multilateralismo, fundamental para se chegar a um acordo climático, está em xeque. Como falar de luta ambiental enquanto as maiores potências do mundo se comprometem a se armar cada vez mais para enfrentar o cenário instável da geopolítica atual? Como engajar a sociedade civil, empresas, governos e países vulneráveis de toda forma de conflito e manter a meta do limite do aquecimento global a 1,5 grau acordada em Paris há 10 anos? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, idealizadora desse ciclo de escutas, abraçado pelo presidente Lula e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aproveitou a ocasião para falar de ética em tempos de guerra.
Eu acho que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, de guerras, é fundamental criar um constrangimento ético em relação a diferentes formas de autodestruição que estamos fazendo. Uma hora é pelas guerras uns contra os outros, mas há uma guerra silenciosa, e essa não é sentida com a mesma radicalidade das guerras bélicas.
A guerra silenciosa a que a ministra se refere é a guerra contra a natureza em curso há séculos, que como consequência mata mais gente por ano do que matou toda a pandemia de Covid-19, segundo a ministra. Para ela, o único caminho é o caminho da paz entre pessoas, nações e a natureza.
Ou nós interrompemos essa guerra e integramos economia e ecologia numa mesma equação, o social e o ambiental, o político e o ético, ou não haverá chance de manutenção da vida, do desenvolvimento e da prosperidade no planeta.
O embaixador do Brasil no Reino Unido, Antônio Patriota, que também participou da rodada do Balanço Ético Global, lembrou que os investimentos militares bateram recorde no ano passado, o dobro comparados à cifra do financiamento climático em discussão nas últimas COPs de US$ 1,3 trilhão a partir de 2035.
Então acho que isso é um desafio para todos nós pararmos para refletir um pouquinho se vale a pena continuar investindo em salvação ou em destruição.
O primeiro de 6 diálogos regionais do Balanço Ético Global aconteceu no Jardim Botânico de Londres, dentro do pavilhão de clima temperado a temperaturas tropicais do verão por aqui. A sessão foi facilitada pela ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, que ouviu dos participantes, entre líderes religiosos, artistas, comunidades locais, afrodescendentes, jovens, cientistas, empresários e ativistas, a necessidade de se reconstruir relações e comunidades. É o espírito do mutirão proposto pela presidência brasileira da COP30, a cúpula climática da ONU, que acontece em novembro em Belém. Palavrinha ainda difícil de ser pronunciada pelos gringos.
That wonderful word which I'll probably mispronounce, Mishiro.
Mutiro.
Mutiro.
As contribuições apresentadas nessas sessões de diálogo vão ser entregues aos chefes de Estado e de governo e negociadores da COP30 e em diferentes formatos, de textos técnicos a pintura, exposições e poesia. O curador dos diálogos do Balanço Ético, diretor da Outra Onda Conteúdo, Eduardo Carvalho, acredita na cultura como uma plataforma eficiente de ação para a solução climática.
Talvez uma das mais eficientes plataformas de ação para a crise climática, para propor soluções e usando diferentes práticas das artes, seja além da cultura em si, né, teatro, cinema, etc., a gente trazer também a valorização dos saberes tradicionais, da cultura dos povos ancestrais, dos povos quilombolas, tudo isso que precisa ser respeitado, que, na verdade, se inspira na natureza e que pode nos inspirar a combater essa crise de imaginação que o mundo tem vivido hoje.
Não é mais sobre clima, agora é sobre ética. O mundo precisa de compromisso verdadeiro com o planeta. Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Hoje, a extensionista de Matera, Lines Bardelotto, vai falar para a gente sobre as propriedades nutricionais e os usos da bergamota, uma fruta da estação, saborosa e cheia de vitaminas, Aline.
Tangerina, mexerica, mimosa ou bergamota. Independentemente do nome dado à frutinha cor de laranja e de aroma inconfundível, o que importa mesmo é a quantidade de nutrientes que a bergamota guarda dentro da casca. Aproveitando a época de safra, em que os preços estão mais em conta, listamos alguns benefícios da fruta para a saúde. Então, pessoal, a bergamota é rica em vitamina C, ela reforça as defesas do organismo, prevenindo gripes, resfriados e até anemia. E outra vantagem dessa vitamina é que ela tem grande poder antioxidante, ou seja, combate o envelhecimento precoce das células. A bergamota, pessoal, contém vitaminas do complexo B, que auxiliam na liberação de energia e mantém o sistema nervoso saudável. Também é rica em vitamina A, que é indispensável para a saúde dos olhos, da pele, porque aumenta a resistência às infecções. Outro destaque é o teor de fibras desse alimento. A bergamota deve ser ingerida com o bagaço para ela auxiliar no funcionamento do intestino. A pedida é consumir essa fruta in natura ou na forma de suco. A facilidade do descascamento e o aroma típico dessa fruta da bergamota são os maiores atrativos para o seu consumo. E no dia a dia, os nutricionistas recomendam a ingestão da bergamota nos lanchinhos entre as principais refeições, ou como sobremesa depois do almoço, momento em que ela agrega ainda mais benefícios, porque ela auxilia na absorção do ferro presente no feijão e nas demais leguminosas, assim como nos folhosos verdes escuros, como a couve. Da Emater de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Lines Bardelotto.
Está aí o alimento da terra, do inverno e da saúde. Bergamota é um símbolo do que é simples e essencial. Gente, e aliado àquele solzinho, aqueles 10, 15 minutos de sol depois do almoço, dar aquela lagarteada, é bom ou não é? Já que estamos falando da bergamota, a gente vai trazer agora a nossa receita verde da semana. Dicas simples, saborosas e sustentáveis para você aproveitar tudo, cuidar da saúde e do planeta. Hoje eu separei aqui para você uma receita de um biscoito de casca de banana. Vamos aos ingredientes? A gente vai precisar de cascas de 2 bananas maduras, 1 ovo, 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara de farinha de aveia ou trigo e canela a gosto. Modo de preparo? Você vai bater as cascas de banana no liquidificador com o ovo e a manteiga. Transfere para uma tigela, adiciona o açúcar e a farinha. Modela os biscoitinhos e assa em forno médio por 20 a 25 minutos. Comer bem e evitar o desperdício. Essa é a receita de um sabor sustentável. Biscoitinhos de casca de banana é a nossa receita verde da semana para você, porque sustentabilidade também se faz na cozinha. Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. E assim nós encerramos mais um Pense Verde desta semana. Obrigada a você pela audiência, pela companhia e pela escuta consciente. Nos encontramos no próximo sábado, a partir do 12h20, aqui na tua Rádio Fátima, com mais notícias, reflexões e boas ideias para um mundo mais verde. Um beijo para você e até lá.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.